Excelentíssimo senhor senador Mozarildo, que preside essa sessão, senador Álvaro Dias, presente, ilustre senador suplente do senador Mozarildo, aqui presente. Recentemente, eu protocolei nessa casa um projeto de lei. Eu vou tentar resumir a proposta do projeto de lei. Ele determina que as doações em dinheiro feitas por pessoas físicas e pessoas jurídicas para qualquer campanha eleitoral sejam depositadas em contas especiais abertas pelos tribunais regionais eleitorais dos estados e do Distrito Federal e distribuídas aos partidos e coligações partidárias na mesma proporção do fundo partidário. Determina ainda o projeto de lei que o Tribunal Superior Eleitoral regulamente a lei no prazo de 90 dias após, logicamente, a sua aprovação e publicação. Por que que eu propus essa alteração na forma de financiamento do processo eleitoral? Porque, ao longo dos anos, eu tive a oportunidade e diria também a infelicidade de testemunhar que a grana tomou conta da política. Verdade é essa. A gente, para ser mais suave, pode dizer: a economia, que ontem era um instrumento da política, hoje tem a política como seu instrumento. É uma inversão total das coisas, senador Mozarildo. Eu digo que, e lá no final dessa campanha eleitoral, eu espero que as pessoas lembrem do que eu estou dizendo. Poucos são aqueles que no Brasil hoje se elegem e se elegerão sem que tenham enorme capacidade de reunir elevados recursos para custear suas campanhas. No meu estado, por exemplo, no meu partido, ocorreu um fato que ilustra isso, senador Álvaro Dias. Nós alimentávamos a possibilidade de lançar um candidato ao governo do estado. Um menino novo, Rodrigo Pinto, vereador da capital, 2 mandatos. O pai havia sido governador do estado, Edmundo Pinto, aquele que foi assassinado em São Paulo no início da década de 90. E, dramaticamente, a candidatura do Rodrigo Pinto foi retirada pelo partido porque ele não, digamos, demonstrou ao partido a possibilidade de reunir 3 milhões e meio, 4 milhões de reais para custear a campanha. É um fato, é o retrato do que eu estou dizendo. E isso doeu. E por isso eu propus esse projeto. O que o projeto objetiva, mais uma vez, eu trago outras informações: dissociar aqueles que são detentores da grana, do capital, dissociá-los desse vínculo que se torna cada vez mais promíscuo no nosso país, dissociá-los desse vínculo direto com partidos e candidatos. O empresário, a pessoa física ou jurídica de qualquer natureza passaria então, de forma até patriótica, eu diria, a financiar não o candidato, não o partido político diretamente, mas o próprio processo eleitoral. Isso liberaria, de um lado, empresários que, por vezes, se veem na obrigação de contribuir. No meu estado, por exemplo, a situação é complexa. Tem empresário que recebe a planilha de quanto tem que contribuir. E se não contribuir, a retaliação às vezes é pesada, é cruel. Esse é um aspecto da questão. O outro aspecto é que, muitas das vezes, a contribuição vem, mas a cobrança se faz, às vezes, até no mesmo momento. O troco. O que é que eu vou levar com isso? Enfim, eu acho que, particularmente aqui no Congresso Nacional, tem homens e mulheres de caráter sólido, que têm tido uma atuação de resistência a isso tudo. E faço votos que continuem resistindo a que, definitivamente, a política, como eu disse, deixe de ter a economia como um instrumento seu e passe a ser instrumento da economia desse país. Quando eu apresentei o projeto, teve um colega nosso, não vou citar nome, seria deselegante de minha parte, mas chegou a me apartear dizendo que o projeto era romântico. Ah, isso não prospera, porque é uma iniciativa muito romântica. Pois olhem, ele foi desmentido por um bocado de gente. E aqui eu quero louvar a iniciativa do Portal de Notícias do Senado Federal, que em boa hora houve por bem oferecer àqueles que acessam o portal, e é muita gente que acessa o Portal de Notícias do Senado Federal, a página eletrônica, enquetes sobre determinados assuntos, sobre determinados projetos que tramitam na Casa. E, para minha agradável surpresa, senador Álvaro Dias, esse projeto que eu apresentei foi alvo de uma enquete que está em curso. A pergunta que se faz no portal de notícias é: você é a favor ou contra a proposta que proíbe doações eleitorais aos candidatos e cria um fundo para distribuição entre os partidos segundo sua representação na Câmara Federal? Até antes de ontem, senador Álvaro, e a enquete foi colocada recentemente no portal, 60,25% das pessoas que acessaram se disseram a favor do projeto. Interessante. Contra, 39,75%. Então, ele não é tão romântico assim. Se cerca de 61% daqueles que acessam o portal de notícias do Senado Federal, respondendo a uma enquete como essa, acham que esse é um projeto que pode contribuir com a moralização do processo eleitoral brasileiro, acho que ele não terá nada de romântico. Antes de continuar meu raciocínio, eu gostaria de conceder uma parte ao senador Álvaro Dias, que pede já há algum tempo ali.
Senador Geraldo Mesquita, Júlio, eu também estou assustado. Eu nunca vi nada igual. Imaginava que, com as medidas legislativas adotadas, aprimorando o que há de legislação eleitoral, nós teríamos uma redução dos gastos. Mas, ao verificar o que os candidatos majoritários estão registrando nos TRS para a disputa dos governos estaduais, nós verificamos que há um retrocesso imperdoável. Nunca se gastou tanto quanto se gasta agora. Nós eliminamos, por exemplo, showmícios, brindes, outdoor. Eliminamos uma série de despesas da campanha eleitoral. E, ao contrário, não há redução no orçamento das campanhas. Há, o que é contraditório, há, infelizmente, um crescimento exorbitante dos valores declarados para gastos na campanha eleitoral. E todos nós sabemos que a corrupção na administração pública quase sempre começa na campanha eleitoral. São aqueles compromissos implícitos ou explícitos que acabam sendo depois respeitados ou não, mas que certamente, em boa parte, é consequência da corrupção na administração pública, obras superfaturadas, obras desnecessárias, desperdício do dinheiro público. Então, é fundamental, Vossa Excelência traz uma ideia, que se debata a sua ideia, que se a confronte com outras ideias, ao financiamento público da campanha, já aprovado no Senado, paralisado na Câmara. Nós temos que fazer a reforma política, né? Esse é um debate para a reforma política, mas não pode continuar como está. A campanha virou um balcão, um balcão. Aí um partido pequeno se organiza, ele não existe, é um partido cartorial, mas ele é legalmente constituído. E aí chega a campanha, ele coloca a sua proposta sobre o balcão e ele é comprado para oferecer lá na televisão o seu tempo. É aquele tempo de televisão que está sendo adquirido. Não é nem um apoio eleitoral, porque ele é pífio. O que se adquire aí e se adquire desonestamente é o horário de televisão, que é um horário do povo brasileiro. que é sustentado com o dinheiro do imposto que o povo paga. E, portanto, não deveria ser comercializado como é comercializado nas campanhas eleitorais. Então, isso é uma vergonha. Há um retrocesso enorme e nós temos que debater essa reforma política. E acho, para concluir essa parte, que já se tornou longo, só um presidente moderno, mudancista, capaz de produzir reformas e liderar um projeto de reforma política, nos levará a um novo modelo compatível com a realidade e com as aspirações da sociedade brasileira. Parabéns a Vossa Excelência pelo tema e pelo projeto, pela iniciativa de propor esse debate no Congresso Nacional.
Vossa Excelência foi muito preciso quando traduziu a minha iniciativa. De fato, eu quis introduzir mais um elemento para a discussão dessa questão entre nós, no Congresso Nacional e na sociedade brasileira. Né? Porque, como Vossa Excelência diz, da forma como está, não pode continuar, senador Mazzarino. Se continuar, eu não sei aonde nós vamos parar, eu não sei o que será de nós, da política, da sociedade brasileira, né? Do próprio país. Conceda a Vossa Excelência, com muito prazer, uma parte.
Senador Geraldo, Vossa Excelência aborda um tema que nós temos abordado esses dias aqui e até temos dito com muita propriedade que não poderia ser diferente. Numa época em que nós vamos viver uma eleição geral no país, eleger o presidente da República, eleger governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais, nós não estivéssemos aqui discutindo a política. É pena que discutamos, por exemplo, o aprimoramento do processo eleitoral e político, geralmente muito próximo da eleição. Interessante é que a gente pudesse discutir isso logo após a eleição, quando o deputado teria 4 anos de mandato pela frente, o senador 8 anos, e, portanto, o presidente da República e o governador também. Mas há uma coisa que eu também repito muito. Nós podemos ter uma boa legislação eleitoral, mas enquanto, por exemplo, não houver a conscientização do cidadão, da cidadã, de que votar não é só um dever, é, acima de tudo, um compromisso com a nação, com o seu Estado, com o seu município, fica difícil realmente mudar. Até um dia desses, conversando com um sociólogo, disse que é uma questão de cultura. Mas eu fico também, por outro lado, pasmo quando vejo entidades importantes, como, por exemplo, a Confederação Nacional dos Bispos, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação dos Magistrados do Brasil, que foram capazes de mobilizar milhões de assinaturas para apresentar o tal projeto chamado Ficha Limpa. Não façam essa mobilização permanente de conscientização das bases. A Igreja Católica não tem as comunidades eclesiais de base. Então, era importante haver isso para que o cidadão pudesse ter a consciência de que, realmente, quando ele troca o voto por alguma coisa, ele, de fato, ele está simplesmente se comprometendo com qualquer coisa que vai acontecer depois. Porque o que interessa é o que vem depois. E eu sempre digo, não tem nenhum vereador, deputado estadual, prefeito, governador, deputado federal, senador, presidente da República corrupto que não tenha sido eleito pelo povo. Então, é preciso realmente que haja esse trabalho profundo nas famílias, nas escolas, para que a pessoa possa fazer, como li há poucos dias aqui num jornal, que no Nordeste uma instituição distribuiu naquelas, para as famílias uns adesivos para colocar na porta da casa. Essa família não vende voto, porque uma pessoa que está disposta a gastar milhões e milhões de reais, 50 milhões de reais para se eleger governador, por exemplo, é porque, com certeza, ela já está roubando e vai roubar mais depois de reeleita. Então, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, mas não é por isso que nós não tenhamos que ter iniciativas legislativas que possam aprimorar o processo. Eu estou plenamente de acordo.
Não temos, sim, senador Mazzarino. Vossa Excelência tem razão. Precisamos trabalhar e celeremente, né, para fortalecer a democracia brasileira, não é? Eu, até provocado por Vossa Excelência, ontem acabei aqui falando publicamente. No meu estado, já disse em entrevistas e tal, que não seria candidato. Esse fato, senador Mozarildo, eu não sou candidato por uma série de razões. Não sou candidato à reeleição. Esse fato é uma das razões mais significativas.